voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje estamos falando sobre o pequi, a árvore que mais simboliza o bioma cerrado. O pequi é abundante no cerrado, mas em contrapartida é difícil conseguir a germinação das suas sementes para produzir mudas. Alguns pesquisadores desenvolveram métodos diferentes para conseguir uma taxa mais alta de germinação das sementes do pequi. Um dos métodos desenvolvidos é o uso do ácido giberélico, que é um hormônio de crescimento. Acontece que esse hormônio é caro e difícil de ser encontrado. A técnica é simples. A primeira etapa é retirar a polpa dos caroços de pequi. Para isso, pode-se raspar a polpa ou deixar os caroços amontoados para que essa polpa fermente e desprenda-se do caroço. Depois, lava-se os caroços, deixando-os secar por uma semana. Depois disso, coloca-se as sementes do pequi em uma solução de água, álcool e ácido giberélico. A fórmula é 1 grama do ácido giberélico dissolvido em meio copo de álcool, porque o ácido não se dissolve diretamente na água. Depois dissolvido em álcool, despeja-se essa mistura em uma vasilha com 8 litros de água, deixando as sementes do pequi mergulhadas nessa mistura de 2 a 4 dias. Mas há quem sustente que a utilização do ácido giberélico pouco altera a germinação das sementes de pequi. É o caso do professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, que durante muitos anos coordenou o viveiro de mudas da universidade. O professor Roberto Torres garante que ele tem uma forma mais simples e barata para induzir a germinação das sementes de pequi.
O que acontece com o pequi é o seguinte: o pequi apresenta dois tipos de dormência. Uma dormência inerente à pupa e uma dormência inerente aos espinhos. Essa dormência inerente ao espinho, na qual é usado o ácido giberélico. Agora, quanto à dormência da pupa, o que a gente faz é um procedimento completamente diferente, em que você coleta os frutos. Sim. Já maduros, né?
No chão, né?
No chão, de preferência. Mas também pode ser coletado na árvore quando você já sabe que existe uma maturação fisiológica. Ou seja, quando o fruto já está amarelinho por dentro, já está, como diria o povo da roça, de vez. Esse material deve ser juntado, colocado à sombra, lugar aberto.
Mas retira os frutos daquela casca verde?
Não.
Não, com a não casca retira, verde.
Com a casca verde.
Sim.
E deixa aquilo apodrecer.
Sim.
Ou seja, na realidade não é um apodrecimento. Aquilo é a fermentação da casca. Se for numa região muito seca, e coisa jogar uma aguinha, um pouco d'água em cima daqueles frutos para favorecer a fermentação.
Deixa isso na sombra?
Na sombra.
Por quantos dias, mais ou menos?
Olha, o que vai determinar é porque isso vai depender do estágio de maturação dos frutos, tá? Então, isso não tem uma regra tantos dias. O que vai determinar é o seguinte: a hora que aquilo fermentou, que a casca está toda preta, e o pequi tem uma característica, quando está fermentando, ele começa a soltar um churume preto. Aquilo ali já diz que o fruto foi fermentado e que a polpa está fácil de sair. Então, a esses frutos aí sim você descasca.
Remove essa polpa?
Remove toda essa polpa, tá? Até chegar à beira dos espinhos.
Sim.
Aí você lava muito bem lavado em água corrente essas sementes, para que todo aquele resto de polpa que tiver sair na água, põe essas sementes para secar e posteriormente você coloca para germinar. Com isso, você vai fazer com que o pequi comece a germinar com 28 dias.
Com isso, você diz que quebra a dormência, quebraria a dormência da polpa, né?
É, da polpa.
E essa dormência dos espinhos?
Essa dormência dos espinhos, se você, depois de feito isso, se você colocar essa semente, depois de lavada, despolpada, numa solução de ácido giberélico 2500 ppm, aí você conseguiria antecipar um pouco mais essa germinação.
Mas sem colocar o ácido, vai germinar também?
Com 28, de 20, do dia de 20 dias em diante, você já começa a ter essa germinação. O que não justifica você usar o ácido giberélico?
Certo.
Eu acredito, o problema maior que a gente acaba induzindo com ácido hibelérico é porque Brasília, normalmente, você tem noites frias, né? Na
certo.
Época da chuva esfria muito, que não sei o que e tal. Então, você tem uma maior dificuldade nessa germinação.
Já a pesquisadora Elaine Botelho Pereira, da Secretaria de Agricultura de Goiás, e seu marido Ailton Pereira, da Embrapa, que pesquisam as frutas do Cerrado, usavam o ácido giberélico para induzir a germinação. Agora, eles descobriram uma forma mais simples de germinar a semente, como explica a agrônoma Elaine Botelho.
Agora nós já descobrimos uma nova técnica que estamos aplicando.
A senhora pode falar para a gente dessa nova técnica de germinação?
Posso, é uma técnica que tem que ter muito cuidado, porque a pessoa que se não for perito, ela machuca a amêndoa. Mas bem ali naquele hilo da semente, você sabe o que eu estou falando, né? Aquele umbiguinho da semente.
Sim, sim.
Ali tem uma tampinha. Aquela tampinha que impede a água de chegar na amêndoa para iniciar o processo de germinação.
Sim.
E agora nós descobrimos um jeito de quebrar aquela tampinha.
Sim.
Então, quando a gente quebra aquela tampinha, a água entra mais facilmente dentro da amêndoa e melhora muito a germinação. Porque o processo de germinação começa com a imbibição em água, né?
Sim.
Primeiro a amêndoa tem que embeber para começar todo o processo físico-químico. E
sim,
se a água não chega, ela fica em dormência, ela não germina, né?
Outro problema do pequi é que uma muda produzida a partir da semente pode demorar de 10 a 15 anos para dar frutos. Por isso, Ailton Pereira, da Embrapa de Goiânia, desenvolveu a técnica da enxertia para as mudas de pequi. O primeiro passo é produzir a muda. Para isso, deve-se colocar os caroços preparados em um canteiro feito de areia lavada. Ailton Pereira nos explica os demais procedimentos.
Ele coloca a semente por cima da sementeira e cobre com uma camada de vermiculita ou de pó de serra curtido. Pode ser areia também, só que a pó de serra curtido ou a vermiculita conservam melhor a umidade. No caso de se utilizar a areia para cobrir a semente, tem que se ter o cuidado de fazer umas 3 regas leves por dia, porque senão a areia seca muito, né? Superficialmente.
Tá, aí depois, conforme for germinando, tira a mudinha e já leva para o saquinho.
É, exatamente. Aí, a partir de 3 semanas, já começa a germinar. Então, à medida que as plantinhas vão surgindo no canteiro, né, a gente vai removendo e passando direto para um saco plástico. E, nesse caso, o aconselhável, como a muda dessas espécies aqui do Cerrado, a gente normalmente faz numa estação para plantar na outra, estação chuvosa, isso aí leva bastante tempo e requer um recipiente maior. O saco plástico recomendado, ele deve ter de 20 centímetros de largura e 30 de altura. E uma espessura aí de 0,020 milímetros.
Tem que ser um saco grande, né?
É, ele vai pegar em torno de 4 litros de terra.
Tá, e qual é a mistura que a gente usa aí para encher esse saquinho?
Isso aí é uma coisa até relativamente simples. Nós já fizemos pesquisas a respeito de substrato e adubação para mudas de pequi aqui na Embrapa e constatamos que somente o esterco bovino curtido é suficiente para produzir uma boa muda. E a proporção é em torno de 20 a 30% do volume de terra a gente adiciona em forma de esterco de gado curtido, né? Tem que ser um esterco bem curtido. Mas isso aí, esses 20 a 30% de esterco em relação ao volume de terra, é suficiente para produzir uma boa muda.
Quer dizer, então se eu pegar 10 quilos de terra, eu pego 2 quilos de esterco curtido.
É, seria de 2 a 3 litros de esterco para cada 10 litros de terra, né?
Tá.
Essa é a proporção.
Aí eu boto lá a muda no saquinho, a muda vai crescendo, eu tenho que molhar todo dia, né? E em que momento a muda está pronta para eu fazer a enxertia?
Olha, com esse procedimento aí, cuidando de retirar o mato, né, que vai nascendo no saquinho, controlar pragas e doenças, no início da estação chuvosa seguinte, já dá para plantar essa muda no campo, caso a pessoa queira plantar essa muda proveniente de semente. E se ela se interessar por fazer a enxertia com um outro pequizeiro de boa qualidade, também seria a hora. Então,
sim,
a gente faz essa muda em torno de dezembro, janeiro, né, no começo do ano. Lá para outubro, já dá para enxertar essas mudas, se a pessoa se interessar por essa técnica, né?
Você poderia explicar para a gente como é que a gente faz essa técnica da enxertia?
Antes de explicar a técnica em si, eu vou explicar a importância da técnica.
Sim.
A enxertia a gente utiliza como um método de clonagem. Aliás, a clonagem em plantas é uma coisa bastante conhecida há muito tempo. Quando o agricultor propaga, multiplica a mandioca, a cana, através dos toletes, ele está fazendo clonagem. Sem saber que esse é o nome técnico, mas é. A clonagem, ela só é novidade no reino animal, né? Porque clonagem de animais é uma coisa muito recente. Agora, a clonagem de planta é uma técnica bastante antiga. Ela pode ser feita por enxertia, por enraizamento de estaca e por outros métodos mais modernos que a gente conhece. O objetivo dessa enxertia é garantir que a parte enxertada que a gente vai colocar seja um material de alta qualidade. Digamos assim que o produtor tenha lá na fazenda dele um piquezeiro excelente. Se ele multiplicar esse piquezeiro por semente, ele não vai ter garantia nenhuma de que vai sair um piquezeiro tão bom quanto aquele que ele tem, quanto a planta mãe que ele tem. Mas se ele fizer uma mudinha e pegar dessa planta matriz dele lá, desse piquezeiro bom, um raminho, enxertar nessa muda, a muda que surgir desse ramo enxertado vai ser um piquezeiro idêntico aquela planta-mãe de onde ele retirou o ramo. Então essa é a vantagem, que a enxertia ela segura a qualidade do material, né?
Tá.
Agora a técnica em si, ela consiste no seguinte, digamos que a gente tenha uma muda, o diâmetro mínimo do porta-enxerto da muda tem que ser a partir de a grossura de um lápis, mais ou menos. Então, digamos que ela já tem uma muda nesse ponto ou mais grossa. Então, ela vai abrir no caule dessa muda que ela tem, uma janelinha. É como se a gente fosse trocar a janela de uma casa. Então, ela retira uma janela velha e coloca uma janela nova. Então, nessa muda, a gente vai lá no caule e retira uma janelinha da casca dessa muda. Janelinha...
Corta um pedacinho da casca lá do tronquinho da muda.
Isso, essa janela ela vai ter assim, cerca de pelo menos 0,5 centímetro de largura e uns 2 a 3 centímetros de altura. Então retira-se essa janela. Aí a gente vai lá naquele piquezeiro bom que ela tem na propriedade e vai num ramo lá e tira uma placa semelhante a essa, só que contendo uma borbulha no centro, ou uma gema, né? Só para ela ter uma ideia, no pé de cada folha tem uma gema e essa gema desenvolve e regenera uma planta igualzinha à planta de onde ela foi retirada. Então ela vai retirar uma janela de um ramo dessa planta que ela escolheu como boa, né?
A pontinha do galho lá.
Isso. E coloca essa plaquinha, que é o formato de uma janelinha, no local da janela em que ela retirou lá na muda. Em seguida, ela amarra com uma fita plástica transparente, bem apertado, né? E essa fita plástica, ela tem a função de dar aderência entre as partes, para permitir que elas colem, e também para impermeabilizar, para isolar a área, que aquilo, a enxertia, nada mais é do que um procedimento cirúrgico. É uma operação que a gente faz ali, e o ferimento fica exposto. E essa fita que a gente envolve, tem a função também de isolar e proteger a área. Então, feita a enxertia, é só esperar aí 4 semanas. Depois de 4 semanas, a gente remove aquela fita que amarrou o enxerto. E se a placa que nós colocamos lá, a janelinha nova, permanecer verde, a gente passa levemente a unha ou a ponta do canivete, a gente verifica. Se ela estiver viva, aí a gente pode cortar a muda cerca de uns 4 dedos acima do local do enxerto. Seria em torno de 8 a 10 centímetros acima do local do enxerto. Aí, quando a gente corta essa muda, aí o enxerto brota. Se não cortar, o enxerto não brota, ele fica lá dormindo. Então, esse é o procedimento de se fazer uma muda enxertada, assim, a grosso modo, né?
Certo. E daí,
na verdade, na fala, é muito difícil explicar um procedimento desse.
Mas está bem explicado. E aí, a partir daí, essa brotação ali que vai vir do enxerto, ela vai vir com aquelas mesmas características da planta-mãe lá, daquele piquezeiro bom que você tirou a plaquinha, não é isso?
Exatamente.
E também, essa muda, em pouco tempo, ela vai produzir piqui.
Uma vantagem da enxertia é essa, que a gente retirando um material, uma borbulha, né, uma gema, lá de uma planta adulta, quando esse enxerto pega e brota, ele já sai com característica de planta adulta. Então você tem o florescimento no ano seguinte, ou no máximo em 2, 3 anos você tem uma muda frutificando. Enquanto que a de semente vai levar aí de 5, às vezes até 15 anos para frutificar.
Esse foi o pesquisador Ailton Pereira, da unidade da Embrapa em Goiânia, especialista em frutas do Cerrado. Ele nos explicou a técnica de enxertia das mudas de pequi. Antes você ouviu os pesquisadores goianos Elaine Botelho e Roberto Torres, que explicaram métodos para facilitar a germinação das sementes do pequi. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.